Srs. Deputados, agradeço que retomem os seus lugares para nós reiniciarmos os trabalhos, tendo agora connosco, nesta segunda audição da reunião de hoje, o Sr. Dr. Pedro Mourão, que é o Presidente da Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, a quem eu, em nome da Comissão, agradeço não só a sua presença, como também prontidão e a total disponibilidade que manifestou assim que o contactei para poder não só estar presente nestes nossos trabalhos parlamentares, como partilhar connosco, dar as suas reflexões e responder a todas as questões que os senhores deputados lhe queiram colocar. O Dr. Pedro Mourão está também já conhecedor, quer dos termos do requerimento que tem por base esta audição, quer do modo como nós temos organizado os nossos trabalhos, de maneira que eu ia iniciar de imediato, dando a palavra ao Partido Requerente, o Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Pedro Mourão, cumprimento e agradeço também a sua presença aqui. Lembrava a base desta audição, o requerimento do Partido Socialista, que tem questões à volta da transparência da propriedade dos meios de comunicação, da precariedade dos vínculos laborais e ainda do exercício do direito dos jornalistas. E deixava aqui algumas questões muito concretas e de uma forma muito sintética. Tendo em conta a experiência, nomeadamente agora enquanto Presidente da Comissão da Carteira, qual é, na sua opinião, o panorama do exercício da liberdade de imprensa e de liberdade de expressão que existe em Portugal? E que ameaças, se as há e se houve no passado, ameaças a esse exercício da liberdade de imprensa e de expressão? No fundo, é saber se há fatores condicionantes dessa liberdade de expressão e de imprensa em Portugal. Enquanto Presidente da Comissão da Carteira, gostaria também que me pudesse, digamos, dar uma ideia sobre o número de queixas e dos processos e que tipo de queixas é que chegam à Comissão da Carteira e, digamos, qual é o resultado e qual é a linha de decisão da própria Comissão da Carteira. Uma outra questão que também tem a ver com a função que neste momento ocupa. Considerado que os atuais mecanismos existentes são suficientes para salvaguardar a liberdade do exercício da profissão dos jornalistas, liberdade editorial dentro dos próprios órgãos de comunicação social, ou há outras formas que possam prevenir essas eventuais, digamos, tentativas de condicionamento da liberdade de expressão? Já agora recordo que em 2007, quando se aprovou e se discutiu e aprovou o novo Estatuto de Jornalistas, houve de facto vozes que temiam que a própria Comissão da Carteira, ela própria, poderia ser prejudicial ou iria limitar a liberdade dos profissionais da comunicação social. 3 anos depois, qual é a leitura que faz relativamente a esses receios de 2007? Uma questão à volta dos conselhos da redação e da importância dos conselhos da redação. Como sabe, já vem atrás, mas digamos, no próprio Estatuto de Jornalistas, foi atribuído aos conselhos de redação um reforço das suas competências, nomeadamente da participação dos jornalistas na vida editorial e vida dos órgãos de comunicação e das redações dos órgãos de comunicação social. Gostaria de saber se a sua opinião sobre o funcionamento dos conselhos de redação, se nos pode trazer aqui, digamos, a sua opinião, da experiência que também tem, do funcionamento dos conselhos de redação em Portugal e, digamos, que linhas de argumentação futuras podem ser utilizadas para o seu reforço. Sobre a precariedade laboral, ao longo destas audições temos, em algumas delas, referências relativamente às questões da precariedade profissional e o impacto que isso tem no exercício próprio da atividade jornalística. Gostaria de saber em que ponto e de que forma pode pôr em causa a independência dos jornalistas e do seu exercício. Uma última questão relativamente à concentração e à transparência da propriedade. Para o Partido Socialista é, como todos sabem, importante esta matéria. Para nós, os meios de comunicação social não são apenas um produto e um espaço meramente económico, são também uma forma essencial do exercício da democracia e do funcionamento da própria democracia. Aliás, hoje, até nos países de leste, se discute muito estas questões porque, à volta da propriedade, porque às tantas, a única televisão nacional é exatamente a televisão de serviço público e por isso é que nós defendemos, uma das razões porque nós defendemos o serviço público de televisão em Portugal. Eu gostaria de saber se considera que o atual nível de concentração das empresas titulares de órgãos de comunicação social, bem como o nível de transparência da propriedade desses meios de comunicação social, é suficiente para assegurar um direito que para nós é fundamental, que é o direito à informação em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Comissão da Carteira, Dr. Pedro Mourão.
Talvez fazer um pequeno preâmbulo para poder enquadrar aquilo que penso ser a minha presença nesta comissão parlamentar. Convite me foi endereçado pelo Sr. Presidente, ao qual anuí de imediato, por entender ser para mim um dever como cidadão e como Presidente da Comissão da Carteira. Como sabem, a Comissão da Carteira foi criada em 94, na sequência de uma intervenção do Tribunal Constitucional. E a Comissão da Carteira iniciou as suas funções em 1996. Na altura, e no âmbito da Lei 199, a Comissão limitava-se apenas a ter como função a emissão, renovação, suspensão e cassação de títulos profissionais. Com a publicação deste último diploma, a Lei 64 de 2007, a Comissão adquiriu um leque de competências, para além destas que eu referi, designadamente a tutela disciplinar sobre os jornalistas e também a matéria de direitos de autor, arbitragem de direitos de autor. Eu sou o presidente da comissão, enfim, fui designado pelo plenário do Conselho Superior da Magistratura, que, como sabem, tem 17 membros, 7 dos quais eleitos por esta casa, pelo Parlamento, por voto secreto. Fui no plenário do Conselho de 30 de junho de 2005, fui designado Presidente da Comissão. Na altura, o meu colega, o desembargador Henrique Leis, foi também nomeado meu suplente e iniciei funções no dia 16 de novembro de 2005. Portanto, já lá vão cerca de 4 anos e meio. Também, como os senhores deputados bem sabem, a Lei 64 de 2007 veio alterar a composição e a designação do Presidente da Comissão. O Presidente da Comissão passou então a ser designado por cooptação pelos 8 membros da Comissão, todos eles jornalistas, e na altura, no plenário da Comissão, eu fui cooptado apenas com um voto contra. Portanto, digamos que a minha experiência na Comissão cifra-se ao longo destes 4 anos e meio, mais ou menos, e ao longo destes 4 anos e meio estarei em condições para dizer e procurar responder às questões que me foram colocadas, apenas e tão só, como calcula, no âmbito das competências que a Assembleia da República entendeu atribuir à Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Naturalmente, como cidadão interessado por estas questões, tenho as minhas opiniões, que são pessoais, que tenho o prazer de partilhar com qualquer um dos senhores deputados, mas penso que o deverei fazer e poderei fazer fora do âmbito de uma comissão parlamentar. Aqui, como presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, apenas penso eu, devo cingir às competências que estão atribuídas àquela comissão. Portanto, tenho alguma dificuldade nesta qualidade de poder satisfazer algumas das questões que o Sr. Deputado me colocou. No entanto, e relativamente ao que eu acabei de dizer, há de facto alguns elementos que eu penso que devo partilhar com os senhores deputados para assim poderem formularem a vossa opinião sobre o funcionamento da Comissão. Fundamentalmente, desde que entrou em vigor as alterações à Lei 196, no 199, introduzidas pela Lei 64 de 2007, entraram em vigor em novembro de 2007, de facto, verifica-se que foram levantados um total de um total de 9 inquéritos, portanto estamos a falar em cerca de 2 anos. Um total de 9 inquéritos, sendo certo que desses inquéritos foram arquivados 6 e, peço desculpa, foram arquivados exatamente 6 e procedeu-se à abertura de procedimento disciplinar em 4. Portanto, não foram 9, foram 10. Encontram-se neste momento pendentes 2 inquéritos. Isto no que respeita aos inquéritos, conforme está tipificado na Lei 64 de 2007. Quanto aos processos disciplinares, de facto, até ao momento, em cerca de 2 anos, foram findos cerca de 8 processos, sendo certo que foi aplicada uma única sanção e foram arquivados 7 processos. Neste momento, a Comissão tem pendente apenas um processo disciplinar. As decisões, será interessante, talvez, para os meus deputados, penso eu, fazer referência ao objeto destes procedimentos, quer de inquérito, quer disciplinares. Como bem sabem, apenas as alíneas, portanto, as infrações de natureza disciplinar que estão tipificadas nas alíneas do número 2 do artigo 14º da Lei 64 de 2007, estão sob a tutela disciplinar. Portanto, digamos que as outras regras de caráter deontológico, designadamente as tipificadas no número 1 deste artigo 14º, essas, foi entendido pelo legislador, não estarem sobre esta alçada disciplinar. Assim, os objetos dos procedimentos que foram realizados pela Comissão, fundamentalmente, teve a ver com condutas de jornalistas que passaram pela necessidade de corrigir ou retificar imprecisões, pela ausência do respeito pela presunção de inocência, por plágio, por, enfim, intromissão na reserva da intimidade, portanto, por ausência de respeito por essa reserva de intimidade, pelo facto de ter havido indícios de encenação e falsificação de situações em notícias publicadas, em que, de facto, também houve situações em que não foi atentada à proteção e confidencialidade das fontes. Portanto, fundamentalmente, estes foram os objetos dos procedimentos, quer de natureza disciplinar, quer os inquéritos, que acabaram por ser convertidos ou não em processos disciplinares. Portanto, também houve situações de não discriminação em que foram discriminadas pessoas. Enfim, digamos que fundamentalmente foram estas as razões pelas quais a Comissão entendeu, oficiosamente ou através de queixa, abrir os respectivos procedimentos disciplinares. Portanto, gostaria que tivessem conscientes enfim, da atividade, que eu penso que é uma atividade sintomática. Portanto, em 2 anos toda esta atividade, enfim, não tem, enfim, não tem aquilo que se pensou inicialmente, que de facto haveriam imensas queixas quanto à conduta dos jornalistas. Verificou-se que, de maneira geral, os jornalistas cumprem, sendo certo que, também quando não cumprem, muitas vezes, digamos que há um laxismo da sociedade relativamente a essas condutas menos próprias ou que contrariam, e que contrariam o Estatuto dos Jornalistas, conforme sabem, previsto nesta lei que foi publicada em novembro de 2007. Portanto, este é o panorama da atividade disciplinar da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Penso que, com o tempo, talvez com a habituação da parte das pessoas ou das instituições que se sentem lesadas, comecem realmente a procurar, através da Comissão, que sejam apuradas estas infrações de natureza disciplinar e praticadas por jornalista por violação do seu próprio estatuto. Enfim, é um caminho que se vai fazendo caminhando, ou seja, estamos a dar os primeiros passos. Na sequência da Lei 64 de 2007, houve necessidade de harmonizar o próprio decreto-lei que prevê a regulamentação de funcionamento da Comissão. Houve necessidade de criar de raiz um estatuto disciplinar, a exemplo do que existem noutras profissões. enfim, toda uma série de passos que foram dados e que neste momento estão, enfim, já em velocidade cruzeiro, portanto, estão a funcionar em pleno. No mais, quando o Sr. Deputado, enfim, teve a bondade de me questionar sobre o panorama do exercício da liberdade de expressão no nosso país, eu sei que estes elementos que eu referi poderão, enfim, dar uma pequena achega, quando efetivamente não há queixas na Comissão de que alguém, com estas essas formuladas por jornalistas ou não, no sentido de que se sentisse coagido na sua liberdade em poder trabalhar como jornalista, não temos essas queixas. Por outro lado, também não temos conhecimento de quaisquer fatores que possam condicionar a atividade do jornalista. A Comissão não tem esse conhecimento. Quanto ao número de queixas, conforme eu referi, há uma ausência total de queixas no que respeita a esta matéria, portanto, já fiz referência ao objeto dos procedimentos que iniciamos e concluímos. E quanto à existência de mecanismos suficientes para salvaguardar a liberdade de expressão, Sr. Deputado, enfim, estando fora da alçada da competência da Comissão, naturalmente que eu tenho alguma dificuldade em responder-lhe como Presidente da Comissão. Sendo certo que, no âmbito do funcionamento da Comissão, e como eu referi, a Comissão neste momento, sendo formada por 9 membros, 8 dos quais são jornalistas, não senti da parte desses meus colegas membros da Comissão qualquer opinião, ou mesmo desabafo, relativamente a dificuldades do exercício da sua profissão ou da necessidade de serem aperfeiçoados ou introduzidos mecanismos que lhes permita salvaguardar a sua liberdade de expressão. Quanto à questão dos conselhos de redação, quanto ao seu funcionamento, penso que, enfim, estão salvaguardados, penso que sem necessidade de reforço no que respeita à salvaguarda da liberdade de expressão. A questão da precariedade laboral, Sr. Deputado, enfim, aquilo que temos no jornalismo é um pouco o reflexo do que se passa de maneira geral na sociedade portuguesa, no que respeita a esta matéria. Sendo certo que, se de facto esta precariedade pode ou não interferir na independência do jornalista, eu penso que isso é uma questão já de natureza pessoal, que cada um dos visados que esteja nestas circunstâncias poderá, se assim o entender, responder. Eu não tenho a visão, não tenho elementos, enfim, contabilizados ou estatísticos que me permita dar uma resposta se intervém ou não quanto à independência. Poder-lhe-ia dar a minha opinião, mas penso que a minha opinião, portanto, a minha opinião como cidadão, penso que aqui, neste momento, não estará a ser solicitada. O nível de concentração dos órgãos, o Sr. Deputado também como calcula, é matéria que está completamente fora do âmbito da competência da Comissão e, portanto, penso que aí temos entidades, como o Sr. Deputado bem sabe, que melhor do que ninguém poderão, de uma forma sistematizada, dar uma resposta sobre esta matéria.
Eu, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado, pelas notas que aqui tomei, havia ainda uma questão que se prendia com o Estatuto Jornalista, com a aprovação do Estatuto Jornalista, enfim, das alterações que resultaram do Estatuto Jornalista de 2007, se havia um balanço positivo ou... Mas, já além disso, não sei se havia mais alguma questão, Sr. Deputado Miguel Laranjeiro.
Muito obrigado. Relativamente à questão que o Sr. Presidente colocou, em 2007 se colocou muito que a existência da Comissão da Carteira iria limitar a atividade jornalista. Era só essa questão. E já agora, se me permite, podíamos referir quem são os 8 elementos que compõem a Comissão, para além do Sr. Presidente? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado.
Comunicação Social, representa.
Obrigado. E que órgãos representam? Quem são e de onde provém? Dou a palavra então ao Dr. Pedro Mourão para adiantar mais alguns esclarecimentos sobre esta matéria.
Sr. Deputado, em relação a isso, de facto, sentiu-se da parte dos jornalistas, enfim, designadamente através do seu sindicato, uma certa preocupação com a introdução das normas que definiram, passaram a definir o teledisciplinar do jornalista. Na altura, enfim, houve até algumas intervenções públicas de que haveria um retrocesso ou que essas normas, essas novas normas, essa nova tutela, podia, de certa maneira, interferir na independência do trabalho jornalístico em Portugal. Passados cerca de 2 anos, de facto, e pela prática, notou-se que essas vozes deixaram de ter esse pendor crítico. Por outro lado, também posso referir ao Sr. Deputado que, da parte da Comissão, houve e tem havido uma preocupação de caráter pedagógico no sentido de os profissionais da comunicação social interiorizarem estas novas normas, sendo certo que algumas foram plasmadas do seu código deontológico para a própria lei. Portanto, digamos que para muitos profissionais nem sequer eram normas novas. Admito que para alguns, designadamente para os mais novos, pudesse eventualmente ser, mas da parte da Comissão, em primeira linha, há uma atitude pedagógica. Avança-se para uma segunda fase, digamos que já a nível de procedimentos, quando de facto se nota que há uma atitude reiterada e que obriga de facto a Comissão a exercer a sua própria competência. Mas em primeiro lugar, como pode ser testemunhado, enfim, por todos aqueles que passaram e que passam por aquela casa, a preocupação da Comissão realmente é ter uma atitude pedagógica, o que é perfeitamente compreensível numa fase inicial em que realmente se está a testar um modelo e até ao momento não tenho ouvido, depois de entrada em vigor, depois da prática de 2 anos, qualquer crítica relativamente àquilo que se está a fazer, não é? Portanto, penso que nessa matéria as coisas estão a andar normalmente. Quanto aos elementos da Comissão, Sr. Deputado, temos o jornalista Albérico Fernandes em representação dos operadores do setor, o jornalista equiparado Henrique Pires Teixeira em representação dos operadores do setor, o jornalista Daniel Ricardo em representação dos jornalistas, o jornalista Paulo Martins em representação dos jornalistas, a jornalista Rosário Rato também representando os jornalistas, a jornalista Maria Flor Pedroso também representando os jornalistas, e faltam-me aqui dois, penso eu, que eu de momento não trouxe a publicação em Diário da República, mas faltam-me. Mas eu, naturalmente, posso fazer chegar ao Sr. Presidente a lista completa.
Agradecia-lhe isso, se depois pudesse fazer chegar à Comissão. Eu mandarei imediatamente distribuir pelos Srs. Deputados a lista dos membros da Comissão da Carteira e a respectiva proveniência, a representação que assumem dentro da Comissão. Eu dou então a palavra à Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito boa tarde, Sr. Quero agradecer também, em nome da bancada do PSD, a sua disponibilidade e a sua presença aqui na Comissão. O Sr. já referiu que terá dificuldade em responder a algumas questões e que se irá com certeza limitar, mas já agora, na sequência das suas palavras, e como sabes, nós já temos aqui um largo volume de audições e ouvimos aqui de inúmeros jornalistas e alguns de referência nacional, como José Manuel Fernandes, Henrique Monteiro, Zé Eduardo Muniz, Mário Crespo, José António Saraiva, Felipe e a Cabrita. Penso que todos eles referiram que sentiram pressões de várias formas, ou através dos meios económicos, ou, como no caso do Mário Crespo, a não publicação de uma crónica. O Zé António Saraiva também referiu várias situações, desde o afastamento, muitas vezes, de conferências de imprensa, etc. Portanto, há aqui um leque, digamos, de queixas. O que me gostaria de perguntar ao Sr. é porque é que acha que essas queixas não chegam, então, à Comissão da Carteira. Haverá alguma razão, se elas nos foram aqui tão abertamente e tão explicitamente e tão referidos os casos de uma forma tão concreta, porque é que elas não chegam à Comissão da Carteira Profissional a que Vossa Excelência preside? Também foi aqui referido e gostaríamos também de saber que muitas vezes o valor dos processos judiciais a que os jornalistas são muitas vezes alvo são extremamente dispendiosos e que isso muitas vezes é também uma inibição para os próprios jornalistas. Será que isso realmente será uma forma de intimidação ou um condicionamento das suas opiniões? Gostaríamos também, se lhe fosse possível. E já agora, em relação aos inquéritos, o doutor falou muitas vezes da questões relacionadas com a falta de verdade, com a construção de algumas notícias que são construídas. Foi-nos aqui, muitas vezes, dito por alguns jornalistas que o jornal da TVI de sexta-feira era um jornal sensacionalista. Será que não haveria razões para inquérito? Será que as notícias que eram apresentadas no jornal de sexta-feira eram notícias construídas? Eram notícias sensacionalistas? Eram notícias que não tinham base real e eram apenas construídas? Se pudesse pronunciar, gostaria muito, se estiver no âmbito da sua possibilidade de resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Comissão, Dr. Pedro Mourão.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. A razão pela qual as queixas não chegam à Comissão, eu percebo que um cidadão que, lendo uma notícia num jornal, sinta que, de facto, essa notícia o está a lesar na sua honra, que não saiba bem como é que há de reagir. A Sra. Deputada disse muito bem que, de facto, as custas judiciais são tremendas para um cidadão poder interpor em tribunal uma ação por um crime, por estar indiciado num crime de difamação, enfim. Percebo essas dificuldades. E também percebo que um cidadão desconheça, que tem a possibilidade de poder-se queixar à Comissão. Talvez ainda não tivesse sido, e aqui terei que fazer alguma meia-culpa, de não ter sido divulgado convenientemente a possibilidade de um cidadão poder recorrer à Comissão se sentir-se injustiçado numa notícia. Agora, o que eu não entendo é que um profissional da comunicação social desconheça essa possibilidade. Tem dificuldade em perceber isso. Porquê? Porque isto está consagrado no seu próprio estatuto profissional. Enfim, os senhores deputados, tal como eu, como profissional da Justiça, todos nós conhecemos os nossos estatutos profissionais. E eu parto do princípio, como profissional da comunicação social, também o saberá. Ora, se esta matéria está integrada no seu próprio estatuto, portanto, tem dificuldade em entender que um jornalista que se sinta pressionado, que sinta que, de facto, há algo que está a condicionar, que não se queixe junto da Comissão. Tem dificuldade em entender isso. Mas isso eu penso que só cada um deles é que poderia realmente dar uma resposta concreta da razão pela qual não se terá queixado. Quanto às custas judiciais, Sra. Deputada, a Comissão, não sendo um tribunal, poder-se-ia dizer que, mas enfim, também tem os seus custos, o fazer-se uma queixa, o custo é zero. Qualquer cidadão, qualquer profissional da comunicação social que se queixa dirigir formal ou informalmente àquela casa, apresentando uma queixa, uma participação, o que for, não é? Não tem custo rigorosamente nenhum. As únicas despesas que pode ter um jornalista é se, de facto, sendo arguído um processo disciplinar, ficar, por exemplo, numa inatividade até 12 meses, que é a pena máxima, porque de resto não há outras custas, para além das coimas, inerentes ao facto de, através de um processo de contraordenação, haver um jornalista que esteja a exercer sem ter a sua carteira atualizada. Portanto, são os únicos custos que aquela casa tem. Agora, o fazer-se queixa, de facto, não implica qualquer custo, ao contrário do que se passa num tribunal. Quanto às notícias construídas ou não, através da comunicação social, designadamente o jornal de sexta da TVI, que é um facto é que, Sra. Deputada, aquela casa está aberta a qualquer participação ou queixa que se queira fazer. É uma casa de portas abertas e, de facto, não apareceu nenhuma queixa. Sendo certo que se um jornalista ficcionar uma notícia pode e deve ser objeto de um procedimento de natureza disciplinar e não houve ninguém que junto da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista fosse dizer, olha que aquele trabalho jornalístico é forjado, não é sério porque não corresponde à verdade. Não houve ninguém que o fizesse. E, portanto, não houve qualquer procedimento devido a esse caso concreto que referenciou. E penso ter respondido às questões todas, Sra. Deputada.
Exatamente, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Em nome do Bloco de Esquerda, cumprimento e agradeço a sua presença aqui na Comissão de Ética e os esclarecimentos que nos está a prestar. Compreendo que ache que a sua função é, naturalmente, enquanto Presidente da Comissão da Carteira, responder com factos e não dar a sua opinião, e respeito isso. E, portanto, também não lhe vou... muitas das perguntas que teria para fazer, o Sr. já foi respondendo e agradeço-lhe por isso. Mas, no seguimento do que acabou de dizer, far-lhe a seguinte pergunta. Se entende que muitas vezes um cidadão que não tem grande ligação profissional ou que seja a este setor não conheça os seus direitos e não saiba que pode recorrer à Comissão da Carteira para, no caso de alguma notícia que sente que é difamatória ou que de alguma forma atenta à sua privacidade ou ao seu bom nome, se diz que não entende que da parte dos jornalistas tem mais dificuldade em entender que da parte dos jornalistas isso acontece e, portanto, se os jornalistas se sentem pressionados, natural seria que a Comissão da Carteira tivesse conhecimento disso. Também lhe pergunto, e porque tem sido dito aqui na Comissão, que muitas das notícias que têm vindo a público sobre eventuais pressões do Governo sobre a comunicação social são também elas difamatórias, compreende que um cidadão governante também não conheça esses seus direitos e, portanto, que leitura é que fará da falta de queixas na Comissão da Carteira por membros do Governo de eventuais difamações face ao que tem vindo a ser dito aqui nas audições da Comissão? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Pedro Mourão.
Relativamente à questão que me suscitou, talvez preambularmente gostaria de dizer que a Comissão é um organismo independente de direito público. Portanto, é um organismo que é um órgão de autorregulação dos jornalistas. Digamos que o único elemento que pode não ser jornalista neste momento é o Presidente. Sendo certo que o plenário pode cooptar para presidente um jornalista. Já é possível, neste momento, com a alteração que a Assembleia da República entendeu por bem fazer. Quanto ao facto de um cidadão governante poder apresentar qualquer queixa, uma queixa na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, como calcula, para esta Comissão, que é independente de qualquer poder, de facto, o facto de ser governante, para a Comissão, é um cidadão como outro qualquer. Portanto, não lhe traz qualquer, digamos que, valor acrescentado ter esse epígrafe de governante ou não. Se aparecer um ministro, um secretário de Estado, enfim, um diretor-geral, que pretenda formular uma queixa, será recebida tal como temos recebido participações que têm sido objeto de investigação por parte de entidades públicas deste país, designadamente da Direção Nacional da PSP, enfim, de outros departamentos, que através de tratamentos jornalísticos entendem que de facto poderá haver matéria de natureza disciplinar. Isso tem sido objeto de investigação por parte da Comissão. Portanto, qualquer cidadão, seja governante ou não, tem um tratamento naquela casa que terá outro qualquer, portanto, em termos de participação ou de queixa.
Sra. Deputada, faça favor.
Peço desculpa, Sr. Presidente. O Sr. interpretou mal e, com certeza, a culpa é toda minha. Eu não quis, de forma alguma, pôr em causa a independência da Comissão da Carteira. Não foi nesse sentido a minha pergunta, nunca o seria. Estou absolutamente segura da independência. O que eu lhe perguntava, face aos números que nos deu e ao facto de tão poucas queixas chegarem à Comissão da Carteira, se faz a leitura de que os cidadãos que também são governantes, das duas uma, ou não conhecem os direitos que têm e a sua possibilidade de recorrer à Comissão da Carteira quando se sentem difamados, ou se algumas das coisas têm sido ditas nas audições aqui da Comissão de Ética, que muitas das notícias são difamatórias, na realidade não o serão.
Devolvo a palavra ao Dr. Pedro Mourão.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu é que peço desculpa, Sra. Deputada, não entendi realmente a questão. Não vou julgar com o chavão que é utilizado por vezes para responder a estas questões, dizendo que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. Não vou por aí. Mas, de qualquer forma, gostaria de referir que não admito que um governante desconheça as leis do seu país. Como também tenho dificuldade que um senhor deputado desconheça uma lei que é emanada da sua própria casa, do Parlamento, não é? Estamos a falar de uma lei, da Lei 67 de 2007, e essa lei trouxe uma novidade importante no que respeita à comunicação social, passou a tutelar disciplinarmente uma atividade profissional como é a do jornalismo, com as implicações que isso tem, e, portanto, tem dificuldade em que as pessoas interessadas deste país, designadamente pelo fenómeno de política, desconheçam da existência de uma lei nova que tem as implicações que tem. Portanto, não quero acreditar que fosse por desconhecimento que não tivéssemos recebido qualquer queixa. Por outro lado, só gostaria de referir que eu entendi fazer alusão à independência da Comissão porque, de facto, talvez por deformação profissional, dou um grande valor à independência. E nunca é demais defender a independência quando ela, de facto, é importante na ótica do cidadão, do direito do cidadão. E penso que, neste momento, temos uma comissão independente, é uma garantia ao cidadão que a sua queixa, que a sua participação não está dependente da avaliação de um outro poder, seja ele executivo ou não.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, desde já cumprimentar o Dr. Pedro Mourão, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A minha questão era muito breve, era no sentido de clarificar uma questão que afirmou, que eu creio que me tenha fugido e creio que pode ser importante. O Sr. Doutor disse que entre 2007 e 2009 foram apresentados 9 inquéritos, segundo eu percebi, de queixas que chegaram à Comissão. E o objeto principal desses inquéritos prende-se com a proteção das fontes e com a não discriminação. Eu gostaria só de tentar perceber se de facto eram estes os números e de que forma é que os processos, e se é possível dar-nos essa informação, se entende que a resolução destes processos e o arquivamento destes processos pode denunciar uma boa solução para os inquéritos que foram levantados e para a questão da liberdade de imprensa.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Dr. Pedro Mourão para esta última questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, muito obrigada pela questão que me colocou e refiro que, quanto aos inquéritos, temos de facto um inquérito em que o objeto desse inquérito prendeu-se com a proteção e confidencialidade das fontes. Nos outros foi a necessidade de corrigir e retificar imprecisões, o respeito pela presunção de inocência, uma situação de plágio, o respeito pela reserva da intimidade, a encenação e falsificação de situações, a não discriminação, a discriminação de pessoas, enfim, estes objetos constavam dos inquéritos, sendo certo que apenas um, é que se prendia com a proteção e com a fidelidade das fontes. Todos os outros têm a ver com as situações que eu referi, Sr. Deputado.
Obrigado. Penso perguntar à Sra. Deputada se tem o esclarecimento que pretendia. Sendo o caso, termina aqui a nossa audição. Eu agradeço ao Sr. Dr. Pedro Mourão, o Sr. Presidente da Comissão da Carteira Profissional, ter partilhado aqui connosco. Eu penso, de facto, se me permite apenas uma consideração pessoal. Há objetivamente, eu penso que o Sr. de uma forma elegante passou por isso, mas eu acho que há objetivamente algum desconhecimento, pelo menos da grande opinião pública, relativamente à capacidade de intervenção e às competências próprias que esta Comissão tem relativamente a um fenómeno que hoje em dia é cada vez mais importante na sociedade, como é a informação e a liberdade da informação, mas também o poder da própria informação. E, portanto, penso que a oportunidade de termos tido aqui hoje connosco o Presidente da Comissão da Carteira Profissional e com a visibilidade que isso pode ser dada através dos trabalhos parlamentares é de, desde logo, de saudar. Como é de saudar também a forma aberta e frontal como o Sr. quis responder a todas as questões que lhe foram colocadas e partilhar connosco o pensamento que tem sobre estas matérias. Agradeço em nome dos seus deputados e em nome da Comissão. Termina aqui esta audição. Eu vou interromper para alguns minutos para acompanhar o Dr. Pedro Mourão e assim que tiver a indicação de que na nossa última audição de hoje do Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis já esteja no Palácio, retomaremos os nossos trabalhos.